podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio-fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos traçar o panorama sobre a indústria global de energia solar, um episódio especial que já estava encomendado em nossas promessas de ano novo. E para me ajudar a apresentar esse cenário e suas possibilidades, tenho novamente ao meu lado Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
Oi, Hudson, tudo certo. E você? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nessa, então. Bom, Hudson, então, começando pelo começo, né, por assim dizer, como a gente costuma fazer em todo esse tipo de episódio, né, com episódio de cenário, de panorama, eu acho que eu gostaria de abrir essa conversa aí te perguntando, né, qual o tamanho e o impacto da indústria global de energia solar atualmente? Você pode traçar esse cenário para a gente abrir nossa conversa?
Com certeza, Tomás. Eu acho que esse episódio, né, ele é bem simbólico. A gente fala desde o primeiro, transição energética, energias renováveis, e solar tem se portado como a principal fonte de expansão de energias renováveis do mundo. Ela tem hoje, esse ano inclusive foi um ano muito especial, né? Na verdade, 2023 foi um ano muito especial, saíram os números recentemente. Eles atingiram um investimento de 380 bilhões de dólares em energia solar no ano. Foi a primeira vez que ele passou o investimento feito no upstream de petróleo. Para quem não está familiarizado com o termo, é o processo de exploração e produção, ou seja, você teve mais investimento em energia solar no mundo, em expansão da capacidade de energia solar, do que na expansão de óleo e gás, de petróleo, de exploração e produção de petróleo. Então, assim, é um número muito relevante, né? As renováveis já tinham somadas, ultrapassado o óleo e gás em 2016, se eu não me engano, e agora, em 2023, a gente tem a solar, né, ultrapassando os investimentos em upstream de petróleo. Então, realmente é um marco super importante e mostra o tamanho que essa indústria tem, a importância que ela tem. Ela é a área, né, dentro das renováveis, que envolve também biomassa, hidrelétrica, eólica, mas solar é a líder. Foi a fonte de energia renovável que mais recebeu investimento no mundo, né, nesses anos. Né, nos últimos anos tem sido a líder mundial em quantidade de investimentos. Isso acontece por uma combinação de alguns fatores que são super importantes. Primeiro, né, a energia solar é movida ao sol. É um recurso super abundante, igualmente distribuído. A gente sempre fala de renováveis, a gente pensa na escassez, né? Ou seja, você vai falando de biomassa, por exemplo, um país que não tem uma agricultura forte não consegue gerar biomassa. Geotérmica, por exemplo, você tem que ter atividade vulcânica ou algo parecido. Quando você fala de sol, o sol ele é espalhado pelo mundo inteiro. Claro que cada lugar tem suas particularidades, a incidência de solar ali perto da zona equatorial é muito maior, né? Você tem alguns lugares que tem mais nuvens, que tem uma capacidade de geração menor, mas, de certo modo, acho que o mundo inteiro consegue ter uma quantidade razoável de geração de energia solar. Muita pesquisa tem sido feita na área, então também é um fato super importante. Isso ao redor do mundo, em várias áreas. Você, para fazer energia solar, eu acho que vale, já que a gente está fazendo esse episódio panorâmico, né, explicar um pouco de como é que funciona o processo de geração de energia solar. Né, os painéis solares eles são feitos basicamente de silício, né, monopolicristalino. Isso é o recurso abundante, predominante, aí feito nos painéis solares. E você tem muita pesquisa para aumentar a eficiência dessa captura, que há pouco tempo atrás estava na área dos 20%, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e ultimamente tem expandido muito. E você tem com essas tecnologias, né, dos outros fatores de distribuição solar, também mais consolidadas. Hoje você consegue ter acesso a painéis solares em qualquer lugar do mundo. Boa parte da produção ainda é feita dos painéis na China, né, o líder em conteste na fabricação de painéis solares por causa da similaridade, inclusive, com a indústria de eletrônicos, uma coisa que a gente pode explorar um pouquinho mais para frente quando falar das tecnologias, mas hoje o processo de fabricação dos painéis solares ele é muito similar, em algum nível, com a purificação do silício para fazer eletroeletrônico. Então, a China tem tido uma grande vantagem nessa indústria. E o que eu acho que é interessante também colocar do ponto de vista da importância da energia solar, né, no panorama da transição energética, ela é uma das poucas fontes que consegue endereçar os 4Ds que a gente sempre fala aqui, né, da transição energética. Ela é muito eficiente na descarbonização, né, no primeiro D da transição energética, ela usa sol, afinal de contas. Ela é muito importante para democratização. Você não precisa, né, de grandes concentrações, você consegue ter um painel solar em lugares, principalmente nos trópicos, são regiões mais pobres, né, que têm dificuldade de acesso, então é exatamente onde você tem uma incidência solar privilegiada. O preço tem caído muito, ele saiu de, você pegar a referência, por exemplo, 2010, era quase $400 o megawatt-hora, hoje é menos de $40, né, números de 2023, menos de $40, segundo o World Economic Forum. Então você tem aí uma queda de 10 vezes em um pouco mais de 10 anos no preço dos painéis solares, se tornou bem acessível. Digitalização, ou seja, muitos dos modelos de negócio dos painéis solares são baseados em plataformas digitais. Tem fintechs solares hoje em dia, né? A principal fintech, a EnergyTech do Brasil, é uma fintech que tem um modelo de negócio digital que se permite você fazer leasing, alugar o painel solar ao invés de comprar. E a descentralização, né? Ou seja, você consegue de fato ter uma usina solar em cada telhado, né? Você não precisa, por exemplo, fazer uma hidrelétrica, você tem que ter uma área grande. Para você ter um processamento de biomassa da agricultura, você tem que ter grandes unidades. A solar, de fato, você pode ter, né, num sítio isolado, você pode ter dentro de uma cidade, você pode ter usinas solares também. Então, você tem realmente os 4Ds cobertos, né? Descarbonização, democratização, digitalização e descentralização quando você fala de solar. Então, esse é um panorama aí inicial do que a gente tem de energia solar no mundo, nesse episódio panorâmico, né, que a gente está tratando.
Legal, Hudson. Acho que está super completo esse panorama geral. Então, eu queria agora afunilar um pouco a questão aqui para o cenário local, né? Quando a gente fala de Brasil, qual que é o panorama?
Então, acho que o Brasil, a gente sempre fala aqui que o Brasil, ele pode escolher o caminho que ele quiser na transição energética, né? Tem muita biomassa por causa do agronegócio, tem muito vento, tem muito e, obviamente, muito sol. Segundo os dados do Ministério de Minas e Energia, né, do MME, a capacidade, se você pegar toda a capacidade instalada de energias renováveis do Brasil, que não é pequena, o Brasil é um dos líderes mundiais em energia solar, em energia renovável, 90% vieram de duas fontes, eólicas e fotovoltaicas, né? Fotovoltaicas são a energia solar, né? A gente também tem a solar térmica, que você faz por concentração, mas hoje, quando a gente fala solar ao redor do mundo, a gente fala principalmente das fotovoltaicas. São aqueles painéis solares que convertem energia solar diretamente em energia elétrica. A fotovoltaica, a energia solar fotovoltaica, é a número 2 do Brasil, quase empatada com a número 1, que é a energia eólica. A energia eólica tem 46% da capacidade instalada do último ano. A solar fotovoltaica foi 43,9% e tem crescido, então pode ser que ano que vem, se a gente for gravar um episódio em 2025, pode ser que esse número já tenha mudado, né? Talvez a fotovoltaica tenha passado a eólica. O total foram 10,3 gigawatts em 2003, um crescimento grande, como todas as renováveis têm crescido, então como ela cresce também em importância, tanto absoluta quanto relativa, tem crescido muito a energia solar aqui. Segundo os números da ANEEL, se a gente olhar, acho 2021, se eu não me engano, foram 500 mil painéis instalados no Brasil, né? Lembrando que pode ser bem distribuído, e a meta até final de 2024 é que 1,2 milhões de novos painéis solares sejam instalados no Brasil, ou seja, você tem crescido quase mais do que dobrado aí em algo entre 2-3 anos o volume anual de instalações. Então você está realmente fazendo com que esse tipo de energia seja cada vez mais democratizado. gente está falando de um mercado que até 2030 pode movimentar cerca de 100 bilhões de reais. Então, um valor muito, muito substancial. É, se você olhar o estoque de painéis instalados, você está falando de algo, segundo a plataforma Meu Financiamento Solar, algo em torno de 1,6 milhões de moradias com energia solar, com acesso à energia solar de alguma forma, em torno de 5,5 mil municípios atendidos. Como eu te disse, é realmente uma fonte de energia muito democrática. Você consegue, com os preços caindo, como está acontecendo, atingir um número de pessoas muito grande. Isso soma aí o investimento já da ordem de 60 bilhões já realizados, segundo os números dessa plataforma. E se você pegar o número da Bloomberg New Finance, que cobre uma série de aspectos ligados à energia renovável, está falando de 13,4 bilhões de dólares em aportes, né, nesse tipo de fonte. Então, realmente é algo bem substancial, algo que tem crescido bastante da energia solar distribuída. E se você olhar para a geração fotovoltaica centralizada, acho que vale a pena fazer o destaque dessa diferença. Você tem a geração solar distribuída, que são instaladas em sítios, cidades, fábricas, de maneira isolada, mas você também tem as usinas solares. Então, são grandes áreas com um monte de painéis instalados, com subestações, ou seja, como se fosse uma usina mesmo, só que de painel solar. Já são 18 mil usinas solares. Né? A gente tem um número de 1,6 milhões de painéis solares instalados, distribuídos, obviamente tem muito mais casas e indústrias, mas mesmo as usinas solares centralizado já são 18 mil, segundo os números do Sistema Interligado Nacional. E aí também somam outros 10 gigawatts de capacidade instalada. Então, assim, num panorama da situação brasileira, você tem algo que já está começando a se tornar muito relevante dentro da matriz energética brasileira e, principalmente, algo que tem crescido muito, tanto em números absolutos quanto em números relativos. Então, a gente tem aí se pegar o Atlas Solar brasileiro, você tem capacidade de gerar energia solar para o Brasil inteiro algumas vezes, né, se você pegar e fizer essa conta. O problema é a intermitência, mas isso aí a gente deixa para a próxima rodada aí do nosso bate-papo.
Legal. A gente vai voltar na intermitência também, nos desafios, mas eu acho que, por enquanto, seguindo, né, essa linha do que a gente está falando de potencial e de protagonismo, que isso já está dado, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quais são as alavancas, né, que estão sustentando esse crescimento nos últimos anos, né, que estão consolidando esse potencial na prática.
Eu acho que assim, o número um, quase inquestionável, é o custo. Eu sempre defendo aqui que quando a gente fala do triple bottom line, né, um termo mais antigo do que o ESG, hoje o ESG está mais na moda, mas eu gosto muito do termo mais antigo, tradicional, que a gente fala do econômico, social e ambiental, e eu defendo muito que o econômico é o grande trigger da mudança. Né? Eu acho que tem muito trabalho de conscientização da importância do apelo social, do apelo ambiental, mas quando você vira a chave no econômico, aí a coisa acontece, foi o que aconteceu com lâmpada LED, com um monte de tecnologias que se difundiram muito rapidamente, e com solar é isso que está acontecendo. Como a gente disse, o valor, né, do megawatt-hora em 2010 era 378 dólares, o valor médio, e hoje é menos do que 40 dólares, se tornando uma das fontes de energia renovável mais baratas. Claro que o custo na ponta é um pouco mais caro, mas se você comparar o custo de geração com o custo da sua conta de luz, por exemplo, já é muito mais barato você colocar um painel solar na sua casa do que você pagar o quilowatt-hora do preço da sua conta de luz. Então isso tornou algo que fez com que não só várias pessoas passassem a considerar comprar painéis solares e instalarem suas residências, como também outras startups e outros negócios passassem a distribuir, né, a explorar esse negócio de comprar o painel solar, né, o equipamento solar, geração solar, e fornecer para outras empresas, para residências, para indústrias, e cobrar uma taxa, ou seja, criar um modelo de negócios descentralizado, como a startup Solfácio, que é a maior, né, energy tech que a gente tem aqui no Brasil. E tem a Tesla também, né, que tem investido bastante em energia solar. Todo mundo conhece a Tesla por causa dos carros, dos automóveis elétricos, mas eles também têm uma unidade forte de energia solar, que começou com a SolarCity, que foi uma startup também fundada pelo Elon Musk, que foi adquirida pela Tesla e hoje é uma unidade de negócio importante dentro da companhia. Então, essa questão do custo tem viabilizado esses modelos de negócio, todas essas frentes. Uma outra frente, outro driver de crescimento importante, é a eficiência dos painéis solares. Você tem uma série de tecnologias que têm sido desenvolvidas. Eu vou destacar aqui algumas delas, né? Eu falei ali no comecinho sobre os silício, né? Os painéis solares fabricados de silício policristalino ou monocristalino, que é hoje a tecnologia mais difundida, mas você também tem as tecnologias de filme fino, que tem crescido bastante, algumas outras relacionadas a novos materiais, como as células orgânicas, grafeno, alguns outros materiais que têm sido utilizados, mas principalmente, né, as multi-junction cells, que são as células fotovoltaicas multi-junção, que você usa vários compostos para fazer o painel solar, e essas estão batendo recordes atrás de recordes, atingiram recentemente 47% de eficiência de conversão. É só para ter uma referência, as tecnologias tradicionais de silício raramente passam de 30%, o recorde era 30% e poucos por cento, 32%, 33% era um recorde dos painéis feitos de silício ou até de filmes finos, e essas células de multijunção chegam a quase 50% de eficiência na conversão de energia solar em energia elétrica. Então isso gera, de fato, ou seja, uma redução de custo e o aumento de eficiência junto. Eu acho que esses são dois dos principais drivers. E aí, para uso, né, para a gente colocar aqui, porque a gente está falando aqui da tecnologia, né, do que viabiliza, mas, de fato, você tem um processo cultural de adoção de energia solar, até porque solar é intermitente, também é ligada, vai ser ligada também ao crescimento da questão de baterias estacionárias, não as baterias dos veículos, mas as baterias que ficam como bancos na sua residência. Você gera energia de dia, armazena, e de noite a bateria alimenta sua casa, sua residência ou a indústria. Os novos modelos de negócio. Comprar um painel solar, por mais que seja eficiente no longo prazo, ainda é caro. Não é todo mundo que tem acesso a conseguir comprar e fazer um investimento em um painel solar para deixar na sua casa. Então, uma série de empresas, como a SolarCity, que a gente falou, né, lá nos Estados Unidos, a Solfácil aqui, tem uma série de outras startups brasileiras que estão surgindo nessa área, têm desenvolvido modelos de negócios em que eles fazem a compra do equipamento, do painel solar, instalam na sua casa e cobram uma taxa que às vezes é fixa, ou seja, um aluguel do painel solar, que a maior parte das pessoas podem pagar, ou às vezes uma diferença do ganho, ou seja, como você vai gerar energia ali, ao invés de consumir na sua concessionária de energia, você vai ter uma economia na sua conta de luz, o que você economizar, essas startups capturam um pedaço do valor e deixam o outro com você. Então você paga uma conta de luz mais barata, ao mesmo tempo aquela startup tem uma receita e ela faz um investimento tanto no painel quanto no processo de instalação. Então você começa a poder usar o fotovoltaico como serviço. Isso viabiliza, democratiza e alimenta muito o crescimento do fornecimento de energia solar. Porque hoje você pode ligar para uma empresa, em alguns lugares que você tem esse tipo de serviço acessível, ligar, pedir para instalar, a pessoa vai lá, instala na sua residência, você paga lá uma mensalidade, que somando essa mensalidade mais o seu conto, a redução de conta de luz, você tem aí uma redução significativa. Então, eu acho que se fosse colocar aqui em panorama, resumindo a sua pergunta, eu acho que três fatores são os principais fatores como alavanca de crescimento. A redução do custo do painel em si, o aumento da eficiência, e esses dois primeiros muito devido aos investimentos em novas tecnologias que estão acontecendo nessa área de solar fotovoltaica, e os novos modelos de negócio em que permitem que as pessoas adquiram painel solar sem ter que fazer necessariamente um investimento tanto no ativo físico quanto na manutenção dele também, que eu acho que também é uma outra questão importante para ser tratado aí.
Legal, Hudson. Até agora a gente olhou bastante o lado cheio do copo, né? Mas eu acho que é sempre importante a gente trazer esse contraponto e uma certa dose de pragmatismo para a nossa conversa. Então, a gente falou bastante sobre as oportunidades potenciais. Eu queria ouvir um pouco de você sobre os desafios, né? Quais são os principais desafios e gargalos que essa indústria enfrenta atualmente?
Perfeito, Tomás. E aí, como tudo acaba sendo, né, a questão dos trade-offs, eu acho que um dos maiores desafios é também a eficiência, né? Se um dos maiores motivos da redução de custo é a eficiência, um dos maiores desafios também é a eficiência, mas por outra perspectiva. Hoje, a maior parte dos painéis solares são fabricados de silício, né? O mono ou policristalino são os dois principais painéis, e esses não têm a mesma eficiência que esses painéis solares multijunção têm, que é um painel ainda, é um processo ainda mais incipiente, é um processo ainda mais caro, né? Ele tem mais eficiência, mas ele é ainda mais caro, vai reduzir bastante o custo, mas ele é muito mais caro que um painel solar tradicional. Então, o painel solar tradicional tem uma eficiência ainda muito baixa. Então, você tem esse problema para acessar. O outro é a questão do alto custo de investimento. Ou seja, os lugares e regiões que não são abastecidos por startups ou novas empresas que fazem esse aluguel de painel solar, né, esse modelo de negócios que é baseado em uma empresa compra e fornece como serviço o painel solar, você de fato tem que comprar esse painel solar. E aí ele realmente não é muito barato, não é... vale a pena no longo prazo, se fizer a curva, né, de investimento, mas não é todo mundo que tem capacidade de fazer esse tipo de investimento relacionado a colocar. Também tem uma questão relacionada à cultura. Ou seja, você tem que ter uma cultura nova que você vai botar um equipamento na sua casa, você vai ter que fazer alguma manutenção, né, a limpeza do telhado, né, por exemplo, agora vai aumentar ou diminuir a eficiência do seu... Tem tecnologias que estão tratando aí dessa questão da limpeza do... os painéis solares autolimpantes, algumas tecnologias dessa natureza, mas se o painel fica muito sujo, com muita poeira em cima, ele diminui a eficiência. Então você vai ter que ter uma disciplina aí, se você não tem isso como serviço, uma disciplina aí de cuidar do seu painel solar. Então tem essa questão cultural. E eu acho que talvez o maior desafio seja a questão da intermitência. Dificilmente você consegue ter um sistema movido exclusivamente à energia solar. Porque você tem o sol de dia, você não tem o sol à noite, então se você precisa de consumo de energia à noite, você tem que de alguma forma compensar. Então, para você ter algum tipo de sistema 100% solar, né, que eu chamo de sistema off-grid, não ligado a uma concessionária, ou seja, totalmente independente, você vai ter que ter alguma outra fonte complementar, seja um gerador a diesel, que aí começa a questão da poluição, né, em algumas áreas remotas isso é super comum. Um desafio, por exemplo, grande, Fernando de Noronha, o pessoal fala muito disso, do desafio de você gerar energia de uma área muito remota, ou você vai ter um sistema de baterias, que aí é ainda mais caro do que um sistema de painel solar. É o que chama de bateria estacionária. A bateria não é aquela que tem no carro, nem nos carros elétricos, mas é uma que você vai colocar como se fosse uma geladeira em algum lugar dentro da sua casa ou fora da sua casa, né, obviamente protegido, que vai armazenar a energia solar gerada durante o dia ou nos dias de maior incidência solar, vai armazenar e aí no momento que não tiver incidência solar, você vai ter a sua casa, né, sua residência abastecida por essa bateria que acumulou essa energia. Então, se você pensar num sistema completo que envolve um painel solar, né, e as baterias, né, os inversores também, que é um sistema importante, e as baterias propriamente ditas, você vai realmente ter um custo muito elevado para poder fazer um sistema completo independente de energia solar. Então isso talvez seja o maior desafio para uma difusão ainda maior desse tipo de tecnologia.
Muito bom, Hudson. A gente está aí começando a se aproximar do final da nossa conversa. Então a gente está, né, no nosso segundo episódio de 2024, a gente está naquele momento do ano que está todo mundo falando das listas, das tendências. Eu acho que é meio difícil fugir disso, né? Então, eu queria te perguntar, né, o que você enxerga aí, gente, principais movimentos, mudanças, inovações, oportunidades que devem surgir nessa indústria ao longo dos próximos meses?
Legal, Tomás. Eu acho que como tendência, eu destacaria, em primeiro lugar, as pesquisas de novos materiais. Como eu te disse, as células voltaicas de multijunção, elas são muito, muito promissoras, têm atingido aí quase 50% de eficiência, né? São os números recentes aí do National Renewable Energy Lab dos Estados Unidos, tem feito um mapa grande de todas as pesquisas feitas nessa área, e realmente é uma área muito promissora, porque toda tecnologia ela começa mais cara, e depois ela vai reduzindo de custo, se tornando mais viável economicamente. Isso é comum com quase todas as tecnologias. Então, tem sido feito muito investimento nessa área. Então, acho que painéis solares com células fotovoltaicas de multijunção vão ser cada vez mais eficientes e mais baratos e vão tornar a energia solar cada vez mais acessível. Acho que isso a gente pode esperar aí para os próximos meses, né, esse ano. A questão das pesquisas também feitas na área de baterias estacionárias. Como eu te disse, a energia solar tem esse problema estrutural, ela é intermitente por natureza, então você vai precisar complementar de alguma outra maneira nos momentos que você não tem incidência solar suficiente para fazer o abastecimento via energia solar. Então, sistemas de baterias estacionárias também é algo muito promissor, que faz o conjunto da energia solar off-grid se tornar cada vez mais viável. Novos modelos de negócio. Tem muita, a maior parte das startups, né? Se você fizer uma pesquisa ali nas bases de startups do Brasil, e acredito no mundo também, sobre startups, né? Energia solar, startups, a maior parte delas vão ser startups ligadas a novos modelos de negócio, ligadas à digitalização do setor, do segmento, em que a gente fez aqui um dos episódios passados, conversando com o pessoal da Lemon. Eu achei muito legal que eles falavam que a sua relação hoje com a concessionária de energia é uma de pagar conta, um boleto, quase um imposto, né? Você recebe, paga, e não uma relação de cliente. Então tem uma série de novas startups que estão usando todo esse modelo de energia solar para transformar você num cliente, atender, dar novas funcionalidades, tem um aplicativo que você controla o quanto de energia renovável você está consumindo. E aí eles fazem o investimento em CapEx, sejam no próprio telhado da sua casa, seja numa usina remota, e usa esses aplicativos para distribuir diretamente para o consumidor. Então tem uma série de novos negócios ligados à geração solar distribuída, que tem um potencial enorme de crescimento, tem crescido muito, tem um potencial ainda maior. Então acho que eu destacaria essas três principais tendências. Novos materiais para os painéis fotovoltaicos, baterias estacionárias e novos modelos de negócio relacionados à difusão de energia solar. Esses são os três tópicos aí de tendências para o setor.
Boa, Hudson. Então, com as tendências devidamente apresentadas, eu acho que a gente já pode ir para o Energy Beats. Vamos lá?
Momento Energy Beats.
Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso momento Energy Beats. Sobre nosso episódio de energia solar, eu queria destacar um livro que eu estou lendo no momento, terminando no momento, na reta final, a não ser que tenha uma grande surpresa nas últimas páginas. Ele fala muito desse movimento de energia solar. É a nova biografia do Elon Musk, né, escrita pelo Walter Isaacson, que é um super biógrafo, já fez biografia de vários grandes autores, né, até do Steve Jobs, também muito boa, super recomendo também. Foi lançado no ano passado, foi lançado em setembro de 2023. Ele fala sobre vários aspectos da vida do Elon Musk, só como curiosidade vale super a pena ler. Mas um ponto que destaca muito, né, o Elon Musk é uma pessoa que é muito motivada a mudar o mundo, né? Isso é o que movimenta ele. Quando lançou a SpaceX, ele queria colonizar Marte. Então é uma pessoa muito ambiciosa. E, de fato, ele tem conseguido fazer tudo o que ele tem proposto. E uma das grandes motivações dele, destacado em vários momentos no livro, foi o que destacou a Tesla, que é a empresa mais valiosa que fez ele ser o homem mais rico do mundo, é essa questão de fazer energia renovável se tornar uma realidade. Então, ele conta lá o processo de que, para você ter energia renovável como uma novidade, você tem que estimular a demanda. Isso fez com que ele fizesse os grandes investimentos nos veículos elétricos, né, da Tesla. Depois de ele ter feito o investimento na SolarGrid e ter comprado ela, SolarCity, ter comprado ela, feito a compra da empresa, se tornado hoje parte do grupo Tesla. A Gigafactory, que é uma fábrica gigantesca da Tesla, que fabrica baterias, inclusive estacionárias. Então, todo esse conjunto que a gente falou aqui, eles têm feito grandes investimentos, inclusive conta no livro, dá um mini spoiler, né? Não é nada central aqui, da briga que ele tem com o Bill Gates exatamente sobre isso, né? Que o Bill Gates fala, que é um cara, né, lançou um livro também, já falou também dele aqui em outros episódios do Energy Beats, né, de lançar um livro sobre mudanças climáticas, mas aí teve um momento que ele apostou contra a Tesla e eles meio que brigaram. Então vale super a pena confrontar esse, né, acompanhar esse confronto de titãs exatamente pela questão das energias renováveis, da solar. Vale super a pena acompanhar o livro. Então, esse é meu beat de hoje. Tomás, qual o seu beat de hoje?
Bom, hoje o meu beat é um documentário. O documentário se chama Catching the Sun. Ele foi dirigido pela Shalini Kantaya, uma diretora, uma filmmaker, uma ativista também, de energia limpa. O documentário não é exatamente novo, né? Ele é de 2015. Como a gente falou aqui ao longo desse episódio, bastante coisa mudou, evoluiu de lá para cá. Mas eu acho que é um ponto de partida interessante para a gente entender, né, as bases, né, desses movimentos que a gente discutiu aqui. E ele traz aí uma perspectiva também interessante de como duas superpotências econômicas, né, os Estados Unidos e a China, vieram lidando com essas questões ali, quando a gente estava falando de uma indústria solar já com grande impacto, mas ainda em ascensão em relação ao que a gente vê hoje. Então, acho que assim, como um complemento para a gente entender, né, os caminhos que estão levando a gente até aqui, também como essas questões políticas, regulatórias, econômicas vão se desenrolando, não só energia solar, como em qualquer outra indústria, nova indústria de energia, eu acho que vale a pena esse documentário. Está disponível no streaming da Apple, mas dá para achar no YouTube também. Fica aí minha dica de hoje.
Beleza, Tomás, excelente. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no perfil da MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de podcast preferida. E, Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa e pela parceria.
Valeu, Hudson. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem.
Até lá.
Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Huzum Innovation.